E a semana vai terminando para o mercado da soja, com boas notícias para o Brasil, altas na Bolsa de Chicago, mas, claro, muitas incertezas ainda marcando esse e todos os mercados de commodities agrícolas. Por isso, para nos ajudar a fechar essa semana, entender ainda o que está por vir, a gente conversa com o sócio-diretor da Kogo, Inteligência em Agronegócio, Carlos Kogo. Kogo, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas, num momento crucial para os mercados como esse. Ter a sua experiência para nós é um privilégio. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas.
Kogo, que semana sem precedentes para os mercados, né?
Exato, né? O mercado ficou muito volátil, principalmente agora, mais recentemente, quando foi feita essa medida de suspensão das tarifas recíprocas por 90 dias. O mercado respirou um pouco, né? Inclusive com altas, né? À medida que a leitura que o mercado faz é que, pelo menos, o comércio global de soja consegue ter alguma fluidez, já que estava completamente parada, né? São notícias aí de navios, de cargas chinesas, de trades chinesas e também de trades americanas chegando, estão a caminho da China em volumes elevados, né? E que vão pagar essa tarifa monstruosa aí de 125% no caso chinês, né? Impôs uma tarifa, já disse que vai interromper por aqui, porque a guerra já passou dos limites que qualquer um poderia esperar, né? Então o mercado parece que tomou um fôlego, respirou um pouco, começou a olhar pelo menos um pouco mais para fundamentos, redução da área plantada nos Estados Unidos, talvez aumento da mistura. E demanda por biodiesel nos Estados Unidos, né? Alguns fundamentos retornaram ao mercado, que é bom, mas é provavelmente por curto espaço de tempo, né? Porque a tônica do mercado continuará sendo a guerra tarifária em escalada global.
Kogo, hoje o mercado ainda tem espaço para precificar possíveis novas notícias que venham a surgir em torno dessa guerra, embora, né, como você já tenha pontuado, a China, inclusive, fez piada, né, com a situação, falou, já virou piada, já virou uma guerra muito mais retórica de narrativas do que efetivamente algo prático que vai gerar uma mudança muito profunda no comércio. A gente já entendeu que a relação está rompida, mas o mercado ainda tem espaço para reagir a isso tudo, ou agora já absorveu? Precisaria haver um movimento muito inverso de tudo isso que a gente já viu para os mercados entenderem um novo momento e apresentarem uma outra reação.
O mercado não digeriu tudo isso, não. Tem muita coisa incerta ainda, tanto do lado das próprias tarifas, que elas não têm nenhuma referência técnica, né? Nem o governo Trump está colocando tarifas de 145% com algum motivo ou embasamento técnico. Isso não existe, não foi mostrado nada a respeito. E nem a retaliação chinesa, num patamares similares, aí, um pouco abaixo, também tem algum enquadramento técnico ou embasamento técnico. Virou uma guerra de beleza entre o governo Trump e Xi Jinping, né? Que daí está realmente colocando o mercado em xeque. Então, a volatilidade, essa alta em uma sessão, depois seguida de uma baixa em outra, vai continuar até que haja um panorama mais claro, né? 90 dias não é suficiente para você melhorar nada, mas consegue ter algum grau de escoamento de soja, pelo menos dos Estados Unidos para o mercado europeu, que é o segundo mercado mais importante para a soja americana, depois da China. Mas é importante lembrar, né? Acho que todo mundo sabe disso, que esses níveis de tarifas, eles simplesmente eliminam o comércio entre os dois países, né? Ninguém vai pagar tarifas desse nível, a não ser daquelas cargas que já estavam em trânsito. Ou seja, nós estamos falando de que o maior comprador de soja dos Estados Unidos, que por acaso também é o maior comprador de soja brasileira, ele está com as suas compras paralisadas no mercado americano. Não há como comprar soja americana, novas cargas, as tarifas vigentes. Então, e isso não envolve só a soja, qualquer mercadoria, né? Qualquer tipo de bem, eletroeletrônicos, vestuário, está tudo congelado. Não há mais comércio. A própria China, na declaração feita ontem à tarde, o Departamento de Comércio fala isso: não há mais ambiente nenhum, não há mais. Há um congelamento de negócio. Então, o maior cliente da soja americana está congelado e não compra soja americana. Então, isso continua sendo um grande problema para o mercado como um todo e principalmente, é óbvio, para o produtor americano de soja, exportador americano de soja.
E é muito interessante observar, né, Kogo, como isso teve um efeito imediato na comercialização brasileira de soja. Isso trouxe um gás, um combustível a mais para a evolução dos nossos negócios por aqui, que foi surpreendente, né? Ou já estava esperado que, saindo, estourando a guerra comercial, a gente teria uma situação como essa, Kogo?
De certa forma, a gente já imaginava, né, que a guerra tarifária, o Trump ia colocar bastante foco na China, como ele realmente coloca o maior foco na China. Tanto que a suspensão das tarifas recíprocas acontece para todos os mercados, exceto China, porque alegadamente teria feito uma retaliação. Então, quem retalhou vai ter um aumento das tarifas, né? Então, isso já estava, mas já se imaginava. Que o alvo do Trump no seu segundo governo seria a China. É o principal alvo do governo americano. Não tem nenhuma dúvida, isso não há nenhuma dúvida, embora eu sempre tenho que deixar claro para todos que nos assistem que não há nada de, como eu disse, não há nada de embasamento técnico nas decisões do presidente americano em relação à guerra comercial e tarifas. Tarifas não são uma coisa salutar, nunca houve sucesso em políticas de aumento de tarifas por lado nenhum, em país nenhum, em todo momento da história, desde o do início do século XIX, em que isso ocorreu, e não houve nenhum resultado concreto a favor de quem estabeleceu isso. Então, dito isso, já sabia que o alvo seria a China, e que, ao acontecer isso, os Estados Unidos ficariam sem o mercado chinês e passariam a direcionar suas compras para o mercado sul-americano, especialmente o Brasil, já que a Argentina é um exportador de derivados, né? A Argentina é o maior exportador de soja, de farelo e óleo do mundo, e o Brasil é o maior exportador de soja em grãos. E de fato, né? A primeira reação, todos observaram isso, foi essa forte alta dos prêmios dos portos brasileiros, né? Que já vinham no campo positivo desde da eleição do Trump, mas que foram subindo ao longo da escalada da guerra tarifária, né? Bom também lembrar que nesses últimos dias os prêmios cederam nos portos brasileiros, né? Não muito, mas cederam, né? Caíram aí em torno de 20 a 30 centavos por bushel em cada embarque futuro, em função até dessa dita aí trégua aí, né? Que melhora o fluxo da soja americana, um certo otimismo aí que eu acho que é até exagerado por parte dos traders, porque não houve nada a favor. Nenhuma decisão a favor do produtor americano de soja. Ele está numa situação muito ruim e é muito provável que isso resulte numa queda de área de soja nos Estados Unidos bem maior do que essa colocada no último relatório do USDA de 4,1% de redução.
Kogo, tem uma pergunta aqui bastante interessante do Ivan que diz assim: ó, boa tarde, Carla e Kogo. Vocês sabem sobre a soja de empresas chinesas que já compraram antecipadas? Como ficaria agora caso ainda não embarcaram? Realmente tem algumas dessas situações também, né, Kogo? Aquilo que já foi comprado e não foi embarcado, aquilo que já foi fechado, mas ainda ou adquirido, mas com preço ainda a travar. Como é que ficam esses negócios que já ocorreram, Kogo?
Não havendo mudança nos patamares de tarifas, vão ser cancelados esses negócios, obviamente, né? Tem esse caso da Sinogren aí, coisa ao redor de 3 milhões de toneladas, estava a caminho, estava navegando, né? Então, se a decisão for colocar esses navios nos portos chineses, vai ser pagar uma tarifa de 125%. O governo chinês, embora seja uma estatal chinesa, vai cumprir a regra, ou seja, a ideia também é pressionar os Estados Unidos. Então, essas cargas ou vão ser devolvidas ou vão ser oneradas com um imposto absurdo. Vai gerar um preço completamente fora de paradigma no mercado chinês. Mas é o resto, o que está contratado, se não houver mudança no cenário tarifário, vai ser cancelado.
Kogo, você imagina que esse ritmo intenso, justamente diante dessa possibilidade desses cancelamentos, esse ritmo intenso, portanto, da nossa comercialização aqui no Brasil, tende a continuar nessas próximas semanas?
Ah, atende, com certeza. Primeiro, por falta de espaço de armazenagem. Segundo, porque você não tem espaço de armazenagem nem nos portos, nem no interior. Então, há uma necessidade de escoar essa colheita imediatamente. Então, nós temos um fluxo já de soja que já é concentrado, né, o escoamento da safra no primeiro semestre, né? A gente vende aí mais de 65% da safra entre os meses entre o final de fevereiro e o final de junho. Isso é um histórico, né, dos últimos anos, vai continuar assim por falta de armazenagem. Então, isso, obviamente, aproveitando um cenário em que os prêmios estão positivos e altos nos portos brasileiros, alguns até acima da média histórica, e até o dólar também voltando a subir, realmente isso aí impulsiona as vendas de soja brasileira. E também, junto com isso, tem um ritmo maior que está ligado esse ano ao aumento também do ritmo de compras antecipadas de insumos, especialmente fertilizantes, para a nova safra 25-26. Né? Está bem adiantado na soja, está caminhando bem, o produtor está fazendo bem em fazer essa antecipação, ela é muito bem-vinda. Do lado do insumo, o fertilizante está aí num processo de alta, aí, principalmente fosfatados, né, e potássicos, itens que são importantes na soja e que tem um viés de alta. E claro que se o dólar subir, o fertilizante vai junto. Embora o preço da soja suba também, o fertilizante também sobe. O Brasil é importador e as novas cargas chegarão a preços maiores. E até para evitar um caos logístico também na questão dos insumos. Então está avançando bem isso. Então, são esses dois motivos. Você tem um impulso via prêmios e câmbio e também um impulso via antecipação de compra de insumos, que é uma coisa muito bem-vinda. A compra de insumos antecipada é muito bem-vinda. Agora, esse excesso de soja vendida nesse momento não é bom para ninguém, porque esse produtor vai perder, como sempre, vai perder valor, mesmo com prêmio mais alto, vai perder a venda no segundo semestre, que vai ser, com certeza, muito mais atrativa, porque os prêmios vão estar muito mais altos.
Até me faltou a voz. Desculpa, Kogo. E esse é um ponto que eu realmente queria entender. A nossa oferta, ela vai começar a ser mais acirradamente disputada e ela pode se escassear antes do que estava previsto, Kogo?
Escassear talvez não seja o caso. Nós estamos pensando numa safra de 170 milhões de toneladas, uma safra grande. As exportações já estão redimensionadas. Começamos o ano falando em 102 milhões de toneladas exportadas, depois 104, 104.500. E hoje um número que é mais provável que ocorra é uma exportação entre 108 e 110 milhões de toneladas. São um recorde absurdamente alto, um recorde histórico, mas que ainda assim permite você atender toda a demanda de esmagamento no mercado interno, que deve chegar em torno de 56 milhões de toneladas, né? Até em função do aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel, que foi interrompida, né? O aumento foi interrompido a pedido das processadoras, né? Mas tem uma demanda maior para o biodiesel, então existe uma demanda interna maior também por farelo de soja esse ano, consumo interno maior. Mesmo assim, a gente consegue, claro, vai virar a safra, o final do ano, com estoque bastante baixo, mas eu não acredito em desabastecimento, e sim em, claro, uma escassez que vai ficando mais acentuada ao longo do segundo semestre e vai gerando mais pressão sobre os prêmios. Prêmios mais altos, preços mais altos ao produtor também, FOB interior.
Kogo, você falou, né, dessa força que a gente pode ter no segundo semestre. Isso vale também para esses negócios com a safra nova? Eles poderiam ser melhores, talvez, uns meses mais adiante? Ou para a safra 25-26, esses negócios que estão acontecendo nesse momento são negócios bastante oportunos, também observando essas relações de troca?
Esse é um ponto interessante, porque assim como os prêmios também estão positivos aí para todo esse ano de 2025, os prêmios também estão positivos para os primeiros meses, os embarques dos primeiros meses de 2026. Tá? Isso também favorece o ambiente de negócio. Né? Se a gente compuser hoje o fechamento da Bolsa de Chicago hoje, com o dólar futuro e os prêmios também, os prêmios atuais, os preços e os prêmios para os embarques seguintes, a gente teria um preço de soja hoje, FOB, na Sorriso, Mato Grosso, por exemplo, da ordem de R$ 117,54 para embarque em maio desse ano. E o preço para embarque em maio do ano que vem seria R$ 122, até um pouco superior. Ou seja, isso também cria um ambiente de negócio favorável para a venda antecipada, fixação da nova safra e compra de insumos mais acelerada.
Kogo, como é que nós temos que entender o que pode vir para frente nesse mercado todo quando olhamos para os fundamentos essencialmente? Porque tudo isso está acontecendo, todo esse excesso de comercialização, né, se dá para a gente chamar dessa forma, a guerra comercial se escalando muito rapidamente, a nossa safra sendo finalizada ao passo em que uma nova safra está começando nos Estados Unidos, com uma projeção de área menor, é verdade. Porém, sob essa pressão agressiva de, como você disse, não dá para comprar soja nos Estados Unidos se você é um comprador chinês. Como é que os americanos estão olhando para isso, Kogo? E como é que o mercado pode reagir a esse cruzamento de informações?
Primeiro, é bom lembrar que tudo o que está acontecendo persiste a pressão baixista sobre os futuros da soja. Eles ganharam fôlego agora, nesses últimos dias, em
Certo.
função da a suspensão. Mas a pressão baixista vai permanecer.
Certo.
Guerra tarifária baixista para preço de commodities nas bolsas internacionais. Isso não é exclusivo da soja. É baixista para café, é baixista para soja, para milho, para algodão, para carnes, para tudo. É um sinal de redução de comércio global, de mais produto mais caro para os consumidores em vários países. Isso é baixista para as bolsas internacionais. Se isso não está acontecendo no Brasil, é porque o prêmio está conseguindo compensar isso no caso da soja e também está acontecendo no caso do algodão. Um prêmio
Certo.
em alta anulando esse processo de baixa do preço futuro. A pressão persiste. Lá na frente, mais adiante, o andamento dessa decisão do produtor americano, que pode ser ampliado, embora já esteja lentamente começando o plantio nos Estados Unidos, pode identificar que tenha havido um recuo maior de área. E isso pode sim ser um fator de certa sustentação de preço futuro no longo prazo, né? Que vai projetar uma safra menor nos Estados Unidos, uma oferta menor, os estoques globais parariam de crescer. Mas tem que lembrar também que os estoques internos dos Estados Unidos vão crescer. E esse é um fundamento muito importante para a Bolsa de Chicago. Vai sobrar mais estoques se os Estados Unidos não venderem. Eles não vão conseguir substituir a China no mercado global. Ainda que vendo muito bem soja para vários outros destinos, não adianta. A China, no mercado global de 180 milhões de toneladas de soja que gira entre países, 110 é a China. Então, substituir isso é impossível, né?
Certo.
E a China vai se abastecer no Brasil. E esse peso do estoque americano maior que pode acontecer nessa história toda vai acabar influenciando de forma baixista também as cotações futuras. O Bolsa de Chicago é uma bolsa americana, né?
Certo.
Então vai ter esse peso.
E a gente tem essa referência, né, Kogo? Invariavelmente, mesmo que nós tenhamos aqui os nossos prêmios para equilibrar o nosso mercado, quando vem uma pressão sobre Chicago, inevitavelmente os preços aqui vão sentir, certo?
Sim, com certeza, vão sentir. O prêmio pode compensar até o momento, mas nós estamos anulando uma baixa externa, mas o preço, na verdade, não está evoluindo, né? Claro, estaria muito pior sem os prêmios mais altos, né? Você, na verdade, o produtor brasileiro hoje está vendendo uma soja para maio, por exemplo, não a 10 dólares por bushel, ele está vendendo a 11 no porto, né? 10,50 mais um, ele está vendendo a 11,50 no porto, né?
Sim.
Ou seja, não fosse os prêmios, ele estaria vendendo essa soja a 10,20 ou 10,40, né? Ou seja, estaria muito pior. Então, ainda nesse momento, continua ocorrendo é que o prêmio continua anulando a baixa externa, só anulando, não está havendo nenhum ganho extra, a não ser realmente conseguir anular toda a baixa via prêmio, que é natural no mercado de prêmios. O mercado de prêmios é feito para isso, para fazer esses ajustes entre o preço local e o preço internacional.
Kogo, o reflexo disso é esse contrato maio, ou se a gente olhar já para o julho com 10,53 e o setembro com 10 dólares e 24, essa diferença entre os contratos mais curtos e os mais longos já é reflexo disso, dessa pressão que Chicago pode vir a sentir mais à frente?
Além disso, tem que lembrar, né, que esses contratos setembro e novembro, eles historicamente são mais baixos pela oferta da nova safra americana entrando no mercado,
Sim,
né?
sim.
Então, ainda que ela seja uma safra menor, é uma colheita que entra no mercado. Isso sempre pressiona os preços, como acontece aqui no Brasil, né? Então, se você olhar o setembro e o novembro de 26, a mesma coisa, eles também estão mais baixos, né?
Sim.
É o mesmo reflexo também, além de toda a pressão baixista que está sobre o setor todo.
Kogo, tem mais uma pergunta aqui para ti do Mikael Bruno de Rocco. Ele diz assim: boa tarde, Carla e Kogo, boa tarde, Mikael. Frente ao fato das tarifas, a China vem com mais força comprando grãos do Brasil. Para empresas chinesas de venda de insumos, fertilizantes e defensivos, veremos o mesmo? Isso pode acontecer, Kogo?
Claro que pode, é natural, né? Quando você tem um parceiro comercial que está adquirindo mais, está tendo mais trocas, isso pode acontecer em outros segmentos, obviamente. A China já é um dos maiores fornecedores de matérias-primas, seja de fertilizantes e também de insumos para defensivos aqui no Brasil, né? Que é um grande importador de ambos. Então, claro que pode acontecer um movimento natural, e até um movimento natural de comércio global mesmo. Você busca afinar relações com seus parceiros que estão mais próximos. Normal e bem-vindo.
Kogo, ontem a gente recebeu essa pergunta, hoje recebeu também. Para quem já fez as suas travas, para quem já vendeu a sua soja, passou, vendeu, vendeu. Para quem está olhando para isso, é momento de revisar suas estratégias, olhar para essas oportunidades que podem estar se avizinhando no segundo semestre. O que que a gente pode entender? Vou engatar uma próxima pergunta, Kogo, que é para entender como esse movimento todo que a gente viu acontecer no mercado nessa última semana. Mexeu com as margens dos produtores nas principais regiões de comercialização do país, pensando em preços pagos ao produtor efetivamente.
É, primeiro ponto, né? Realmente, assim, quem já travou, acha que travou o suficiente, ok. Boa, vai ser boa venda ao longo do segundo semestre, vai ser mais favorável, um produto mais escasso, o porto, um embarque mais rápido, né? Isso reduz as despesas todas de demurras, de multas de navios, mas o prêmio vai estar mais alto. Boa estratégia, antecipar a compra de insumos é uma ótima estratégia. Fertilizantes estão num viés de alta no mercado internacional. Né, o mercado está muito ajustado, oferta e demanda. A China está bem afastada do mercado, exportando muito menos do que exporta normalmente nesses últimos meses. Então, o mercado está estressado, o mercado global de fertilizantes. Antecipar a compra de fertilizantes, evitar causas logísticas no ingresso desses insumos é uma boa estratégia também. Tá? Na questão das margens, a gente começou já a distribuir para os clientes aqui as projeções de margem para a nova safra 25, 26 de soja, e elas ficam muito parecidas com as desse ano, né? São margens ainda, margem bruta para a região do Médio Norte, Mato Grosso, esse ano estimada em 28%, a margem bruta, né, sobre o custo operacional, e 29% para o ano que vem. Similares, a margem líquida na casa de R$ 450 por hectare, similar à do ano que vem também. O ano que vem está projetado um nível muito parecido. Tem um aumento no peso do custo fertilizante, mas tem um recuo na média dos defensivos em dólares por hectare. Então, o custo de soja realmente ele sobe pouco, 3% a 4% no próximo ano. E o preço médio, se os prêmios sustentarem, fica muito similar para os contratos de 2026. Então, as margens são positivas. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Lembrando que o produtor americano está entrando na nova safra 25-26 com a pior margem da série histórica dos últimos 20 anos. O produtor americano está literalmente trabalhando no prejuízo. Isso já vem acontecendo. Foi leve o prejuízo na safra 23-24, foi o primeiro prejuízo dos últimos 20 anos. Na 24-25 já chegou a casa de US$ 180 por acre, e agora se aproxima de US$ 200 por acre. Ou seja, vai depender daqueles dois programas do governo, o PRC e o RC, programa de preço mínimo, similar ao preço mínimo, né? E o programa de garantia de renda americana que foi lançado essa semana pelo governo americano aí para inscrição dos produtores, né? Já sabendo que o ambiente é de perda de renda e de
Sim.
margens negativas. Lembrando que a margem também está negativa no milho, porém menor. Então, por isso a migração da soja para o milho.
Eu queria entender isso. Então, a margem negativa para o milho também é negativa, Cu?
Também é negativo quando uma escala menor. Então, por
Uhum.
ser uma escala menor e por o produtor americano já ser um produtor bem acostumado com milho, bem orientado para fazer milho, essa margem é menor. Essa margem está na casa dos US$ 80 por acre. Então, ela talvez seja mais atrativa, entre aspas, né? Você talvez precise menos apoio do governo.
Kogo, para a gente entender um pouquinho mais desses custos de produção, como é que eles estarão em relação à safra 2024-25 e quanto o produtor já avançou nessa compra de insumos para essa nova safra? Te pergunto sobre a soja, mas também sobre o milho, já que para o milho, aqui no Brasil, a gente tem visto uma certa resiliência do mercado, uma certa resistência dos preços. Pensando em formação e construção de custos de produção para ambas as culturas, como é que você está enxergando o próximo ano?
Conforme citei, as margens de soja são positivas, são
Sim.
baixas, historicamente baixas, mas positivas. As de milho, para essa colheita, segunda safra deste ano, são boas margens, são as melhores margens dos últimos 3 anos. Uma margem no cerrado, uma margem líquida, sobre o custo operacional efetivo, ou seja, todo o custo, de 38%. Uma ótima margem e deve recuar no ano que vem, porque se o clima for favorável nos Estados Unidos, a safra americana é uma safra para uma faixa de 390 a 400 milhões de toneladas de milho, que é uma produtividade alta nos Estados Unidos, permite isso. Isso levaria a uma queda gradual dos contratos futuros de milho na Bolsa de Chicago. Lembrando que o milho está muito pouco atingido nessa guerra global, porque China já não era mais um mercado importante para os Estados Unidos. A China já, das vendas totais, exportações de embarques americanos de milho, 5 a 6% só iam para a China. Os Estados Unidos conseguem realocar isso, porque tem grandes mercados do Sudeste Asiático, no próprio Canadá e México, na América do Norte, tem mercados na Europa também, no Oriente Médio, ou seja, eles conseguem escoar bem e por isso explica porque o milho também, que está com relação estoque-consumo global mais ajustada, vem caindo, está vindo de uma safra, uma oferta e demanda mais apertada em nível global, uma redução da produção na Argentina, uma incerteza com a safra brasileira. O contexto é autista para o mercado de milho, é bem diferente do mercado de soja. Todo o contexto do mercado de milho é bem diferente. Então, é bom fazer estratégia de venda antecipada, bom para fixar no mercado de milho, bom para se antecipar, para evitar justamente no sucesso de uma segunda safra grande, o preço vai cair no Brasil. Vai cair com certeza, e aí não vai ser surpresa para ninguém se cair, porque não temos espaço de armazenagem e voltamos à estaca zero, o preço volta a cair durante a safra.
Coco, como é que você está avaliando esse descolamento nesse momento no mercado de milho entre o disponível e o mercado futuro? No disponível, no físico, no interior do país, os preços ainda seguem bastante fortalecidos, não?
Sim, você está falando de milho, né, cara?
Milho, milho.
Ah, sim, bastante fortalecido, sim, os preços vêm fortalecidos desde o ano passado, a gente já vinha falando no ambiente de alta do milho, né? E colaborou para isso, né? O fato de a gente ter uma virada de ano com estoque muito baixo mesmo, historicamente muito baixo, e uma primeira safra que historicamente já não é muito alta, é uma primeira safra que já é pequena, safra de verão com área cada vez menor, e some-se a isso toda a incerteza que se gerou com a questão do clima e com o atraso de plantio da colheita da soja e do plantio da segunda safra de milho, né? Agora, tem que dizer uma coisa importante: o milho brasileiro não está caro, não, tá? O milho brasileiro está abaixo da qualidade internacional. O milho argentino chega no Brasil hoje, CIF, fábrica de ração no interior de São Paulo, a
Certo.
R$ 94 a saca, e o americano a 96, e o brasileiro está cotado a 85 nesse momento, né? Na mesma posição. Então, essa história que exportar eleva preço, que não sei o quê, que milho brasileiro está caro, milho brasileiro não está caro, não. Ele está ajustado à paridade internacional. Está mais alto que nos últimos anos, por motivo de boa demanda interna, demanda aquecida para usinas de etanol, para rações, Brasil exportando bem carnes, andando super bem o mercado de carnes. E a exportação de milho recuando até pela demanda interna forte. Agora, o preço no Brasil ainda está abaixo da paridade internacional. Ou seja, teria até espaço para mais alta de preço, mas se a segunda safra tiver sucesso, o preço para de subir e tende a recuar, pelo menos durante o escoamento dessa segunda safra.
Cogo, a gente pode dizer que tanto soja quanto milho estão vivendo momentos agora que podem ser muito diferentes nos próximos meses. A gente pode ver novos cenários se construindo, principalmente a partir do segundo semestre, para os dois mercados, soja e milho.
Ah, sem dúvida, o ambiente para o Brasil e para o produtor brasileiro é muito melhor do que era até o final do ano passado. Claro que a situação melhorou, sem dúvida. Um ambiente mais favorável. Primeiro, a questão do ânimo do produtor e do ambiente é você ter uma safra boa. E exceto o Rio Grande do Sul, a safra de soja foi muito boa, com produtividades médias acima do histórico, em vários estados, colhendo bem, produtores animados. O clima está sendo, exceto algumas situações pontuais, está sendo favorável também para a segunda safra. Estive em Mato Grosso, em Goiás, estive na Bahia. Lavouras andando bem, segunda safra evoluindo bem, boas produtividades esperadas, ou seja, o ambiente começa com boa safra. E aí você tem preços melhores, a soja tem uma situação melhor de preço, o milho tem uma situação muito melhor de preço. O ânimo muda. A situação não dá para dizer que é extremamente favorável, porque num ambiente de certeza nunca é bom para ninguém. Agora, em termos de safra brasileira, de preços, remuneração ao produtor, a situação é bem melhor do que tínhamos até o cenário visto até o final do ano passado. Nesse momento, ele é muito melhor.
Bom, Kogo, acho que dessa forma fica clara, né, também a mensagem que a gente deixa para o produtor. É revisar e afinar as estratégias, né, Kogo? Mas não passar por isso de forma descoberta. Tem que ter um plano para vivenciar esses momentos e planejar a próxima safra, né?
Certeza, sempre o início de trabalho de uma safra, antes de decidir o plantio, antes de comprar a semente, tem que ser sempre o planejamento de tudo, da compra de insumos, da comercialização dessa safra, da compra de insumos futuros para a safra seguinte. Isso é gestão. Isso tem que ser feito em todos os momentos, seja um momento turbulento ou não. Num turbulento nem se fala. E eu tenho terminado a palestra falando o seguinte: tá bom? E se por acaso houver um acordo comercial entre China e Estados Unidos? As pessoas sabem o que vai acontecer com o preço futuro da soja, sabem o que vai acontecer com os prêmios no Brasil, sabem o que vai acontecer com o dólar? Ou seja, se não sabem, ou se acham que sabem, ou se pensam que sabem, e se sabem, melhor ainda, se sabem, mais um motivo para tomar a decisão e se proteger.
Isso é muito importante. Acho que você fez um ótimo resumo, né, Kogo? Porque tudo isso vai mudar, né? Hoje a gente está falando de um dólar caminhando para terminar o dia com 5,87, já tendo superado R$ 6 essa semana, Carlos Kogo.
Exatamente, pois é. E isso é um acordo, pessoal. Não precisa ser mago para entender que saiu um acordo, Chicago volta a subir e os prêmios vão cair no Brasil, né?
Sim. Kogo, quero muito te agradecer pela companhia nessa sexta-feira. Fechamos a semana de forma brilhante com a sua presença. Eu te agradeço mais uma vez por abrir um espaço na sua agenda para falar com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas, porque muitas perguntas ainda vão chegar e eu tenho certeza que você vai estar junto da gente para continuar respondendo. Obrigada, viu, Kogo? Um ótimo final de semana para você. Volte sempre.
Eu que agradeço o espaço e desejo a você e também a todos que nos assistem e nos prestigiam um ótimo final de semana. Um
Muito
abraço a
obrigada.
todos.
Um abraço, Kogo. Até mais. Bom, vamos então concluindo a nossa semana, portanto, recebendo Carlos Kogo, sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio, para fazer essa brilhante análise. Porque, claro, nós temos que olhar para o agora e vermos como isso traz um novo fôlego para os negócios com a nossa soja. Mas qual é o alerta do Kogo? Atenção! Não vá colocar todos os ovos na mesma cesta, porque novas oportunidades podem aparecer, estão se avizinhando, principalmente para o segundo semestre. E como o Kogo falou, a gente pode não ter um escasseamento da nossa oferta, mas a gente tem um ajuste, uma disputa maior. E é isso que a gente precisa colocar na conta. Então, ter estratégia para participar dos atuais momentos do mercado é fundamental. Isso vale para soja, isso vale para milho. E olha só que legal, o Gabriel Cote dizendo: boa tarde, Carla e Kogo, pessoal da E-Móvel Agro, inteligência de mercado no agronegócio, acompanhando vocês por aí. Obrigada, Gabriel. Obrigada também para o seu Luiz Carlos Leite, para o seu Dário Magnani. Tá dizendo aqui, ó, tive oferta hoje de soja para fevereiro, 135 posto em Pranchita, no Paraná. Seu Dário, é fazer contas, hein? Como o Kogo falou, tá na hora de tomar decisões. Nessas decisões, vai vender soja para fevereiro? É safra nova? Como é que tá a compra dos seus insumos? Isso vale para o seu Dário, isso vale para qualquer produtor. Tá vendendo, mas tá comprando seus insumos? Tá travando os seus custos de produção? Precisa ter tudo isso na conta, é importante. Isso chama comercialização consciente, que vocês, melhor do que eu, sabem como é que é. Então, é colocar tudo na ponta do lápis e olhar para a sua margem. Fundamental. O Kogo também trouxe essa informação. As margens para a safra nova estão muito alinhadas com as desse ano. Elas são historicamente baixas, porém ainda positivas. É a notícia, é o que eu venho falando a semana inteira. É o copo meio cheio do Brasil. Temos que aproveitar. Bom, vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, então, para fechar os negócios dessa sexta-feira, dia 11 de abril. Números na tela. A soja fecha com excelentes altas, 13 pontos mais 75 de ganho no maio, que vai a 10 dólares e 42, o julho 10,53 com 16 pontos mais 25 de alta, o agosto 10 dólares e 45, 18 pontos mais 25 de ganho, e o setembro 10 dólares e 24, 19 pontos mais 75 de alta. Preços do milho. Preços do milho subindo entre 7 pontos e 25 e 9 pontos mais 75 nessa sexta-feira. Contrato maio, 4 dólares e 90, o julho, 4 dólares e 97, o setembro, 4 dólares e 56 e o dezembro, 4 dólares e 63 centes por bushel. E vamos concluindo com as cotações do trigo agora. O trigo subindo forte também, aliás, foi quem liderou as altas em Chicago nessa sexta-feira. Maio, 5 dólares e 55, julho, 5,70, setembro, 5 dólares e 84, dezembro, 6 dólares e 5 cents, altas de 15 pontos e 25 a 17 pontos mais 75. Vocês já ouviram nessa sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas, análise do mercado de milho, tem o mercado de açúcar, tem o mercado de café, e é importante porque as commodities agrícolas tiveram alta generalizada nessa sexta-feira. Tudo que nós vimos cair, né, de forma generalizada, hoje voltou a subir. Alguns mercados até realizaram um pouquinho de lucros, devolveram ao longo do dia, como é o caso do açúcar, por exemplo, que fecha com 0,7% de queda. O algodão caindo 1%, mas subiu bem nos últimos dias. Mas soja, milho, trigo, café, 5% de alta na Bolsa de Nova York. Petróleo, 2,5% de ganho. O ouro, 2,3% de alta. Então, não só as agrícolas, mas metálicas e energéticas também subiram. O mercado está dando um fôlego, está dando um tempo para entender o que vem por aí. E a gente vai te dando todas essas informações aqui no noticiasagricolas.com.br. Informação agro-relevante conectada. Fica com a gente, porque já já Alexander Horta chega com os fechamentos completos de mercado para você entender como fecha essa semana, como fecha essa sexta-feira, 11 de abril. A gente volta já.